Olá, você já se pegou bocejando depois de ver alguém bocejar? É fascinante, não é? Eu sou o Dr. Alan Dutra, médico há mais de 25 anos, e hoje vou falar sobre um hábito tão simples e natural, mas que tem algo intrigante por trás. Se você já ouviu falar no bocejo contagiante, sabe do que eu estou falando. Basta uma pessoa bocejar ao seu lado para que você logo sinta aquela irresistível vontade de bocejar também. E a coisa fica ainda mais curiosa. Estudos mostram que esse efeito é mais forte entre amigos próximos e familiares, e ainda tem uma conexão bem interessante entre bocejar e nossos amigos de quatro patas, os cães. É como se estivéssemos conectados de alguma forma. Pesquisas também investigam as teorias do porquê bocejamos e o que isso pode nos dizer sobre nossa saúde. Eu vou compartilhar alguns insights sobre o que a ciência diz a respeito. Mas antes, prepare-se, porque você pode acabar bocejando enquanto assiste esse vídeo. Olha só que curioso. A maioria das pessoas boceja pelo menos uma ou duas vezes quando ouve falar sobre bocejo. Quando chegar ao final, me conta nos comentários quantas vezes você bocejou assistindo a esse vídeo. Você sabia que bocejar é algo que a gente faz antes mesmo de nascer? Pessoal, estudos com imagens de ultrassom capturam bebês bocejando ainda no útero. E apesar de muitas vezes associarmos o bocejo ao tédio, sono ou cansaço, pesquisas recentes sugerem que há muito mais acontecendo do que a gente imagina. Esse comportamento simples é involuntário como respirar e parece ter múltiplos gatilhos. Cientistas divergem quanto ao motivo principal do bocejo. Alguns acreditam que ele tem causas fisiológicas e benefícios físicos claros, enquanto os outros defendem que sua origem é mais psicológica, funcionando até como meio de comunicação. Sabemos, no entanto, que todos os humanos e muitos animais bocejam. O interessante é que o bocejo excessivo, como bocejar mais de uma vez por minuto, pode ser sinal de exaustão ou até de um problema médico. Algumas pesquisas indicam que o excesso de bocejo pode estar ligado a condições que elevam a temperatura cerebral, como lesões no sistema nervoso central. Vale a pena ficar atento ao bocejo quando ele é inexplicável e constante, especialmente se você também sente muito sono durante o dia. Pode ser um sinal de resposta vasovagal, que é causada pela demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro. Pode indicar também um problema no nervo vago, ou até mesmo um possível ataque cardíaco. Condições como epilepsia, tumores cerebrais ou doenças autoimunes, como esclerose múltipla, também podem estar envolvidas. Uma disfunção do fígado mais séria, como insuficiência hepática, pode causar bocejos excessivos, assim como problemas na regulação da temperatura corporal, como ocorre com o hipotireoidismo não tratado. E até mesmo alguns medicamentos podem causar esse aumento na frequência do bocejo. Portanto, embora o bocejo possa ser algo simples e comum, ele pode estar nos dizendo mais sobre nossa saúde do que imaginamos. Agora, vamos explorar algumas pesquisas e teorias por trás do bocejo. Uma das teorias mais populares é a superficialidade da respiração. A ideia é que, quando respiramos de forma superficial, menos oxigênio entra na corrente sanguínea e o corpo provoca o bocejo para inspirar mais ar e aumentar os níveis de oxigênio. E se você boceja quando está entediado, há uma explicação para isso também. O tédio pode deixar nossa respiração superficial, reduzindo os níveis de oxigênio no sangue e aumentando o dióxido de carbono. Bocejar ajuda a renovar o oxigênio e remover o dióxido de carbono. São muitas as teorias e pesquisas sobre esse comportamento fascinante. O que está claro é que o bocejo vai muito além do simples cansaço ou tédio e pode oferecer insights valiosos sobre o funcionamento do nosso corpo. Pessoal, tudo isso é muito interessante, mas há uma teoria ainda mais convincente desenvolvida pelo pesquisador Andrew Gallup e seus colegas na Universidade de Princeton. Ele sugere que o bocejo ajuda a resfriar o cérebro, especialmente quando estamos cansados ou com privação de sono. Durante um bocejo, a boca se abre, os pulmões expiram mais ar, os tímpanos se esticam e às vezes os olhos se fecham com força, provocando até lágrimas. Esses movimentos ativam um aumento na frequência cardíaca e no fluxo sanguíneo dos músculos faciais, ajudando a resfriar o cérebro. Cada um desses mecanismos contribui para a capacidade do corpo de regular a temperatura cerebral. No entanto, resfriar o cérebro é apenas uma das explicações possíveis. Outra teoria sugere que o bocejo ocorre durante mudanças de estado no corpo. Pode ser mais frequente quando estamos entediados, sonolentos ou após atividades físicas intensas. Todas essas situações representam uma transição que o cérebro e o corpo precisam gerenciar. Até mudanças de altitude podem provocar bocejos, como uma maneira de aliviar o acúmulo de ar nos tímpanos. Ao bocejar, o tímpano se alonga, expandindo as trompas de Eustáquio para equalizar a pressão atrás dos ouvidos e aliviar desconfortos. Esse fenômeno, conhecido como barotrauma de ouvido, pode ser minimizado bocejando. Pessoal, como eu já mencionei, muitas vezes o bocejo pode ser um sinal de cansaço. Ele pode surgir antes de dormir ou logo ao acordar pela manhã. A privação de sono e a exaustão podem elevar a temperatura cerebral acima do ideal para seu funcionamento correto. Uma das várias funções do sono é a termorregulação, equilibrando a liberação e distribuição de calor para manter uma temperatura corporal saudável. A termorregulação pode ser entendida como um conjunto de mecanismos que permitem regular a temperatura corporal interna de forma a mantê-la dentro de valores compatíveis com a vida quando a temperatura do meio externo varia. Agora, com o sono adequado, nosso corpo consegue encontrar esse equilíbrio, mas noites mal dormidas dificultam a regulação térmica, fazendo o cérebro superaquecer, o que leva ao cansaço. Bocejar pode ser uma tentativa do corpo de compensar essa falha na termorregulação causada pela falta de sono. Nesse caso, o gatilho do bocejo pode não ser a falta de oxigênio no cérebro, mas a má regulação da temperatura cerebral. A ciência já observou, em estudos com ratos privados de sono, que suas temperaturas cerebrais eram ligeiramente mais altas do que suas temperaturas corporais centrais. Além disso, eles apresentaram um metabolismo reduzido na região do cérebro, que controla a temperatura, e as glândulas endócrinas. Pessoal, parece que bocejar pode ser mais do que um reflexo do cansaço ou tédio. Pode ser uma tentativa do corpo de nos ajudar a manter a cabeça fria, literalmente. Você já reparou como um bocejo é contagioso? Aquele momento em que você vê alguém bocejar e de repente você também está bocejando junto com outras pessoas ao seu redor. Esse é o famoso bocejo contagioso. Pesquisas revelam que a probabilidade de sermos contagiados está relacionada ao nosso vínculo com a pessoa que iniciou o bocejo. A resposta mais forte ocorre entre familiares, seguida de amigos próximos, conhecidos e, por último, estranhos. Esse efeito foi confirmado em estudos que sugerem que o bocejo contagioso é mais intenso quanto maior a proximidade emocional entre as pessoas envolvidas. A empatia pode ser um fator-chave aqui, mostrando que estamos mais propensos a pegar o bocejo daqueles com quem temos uma ligação afetiva. Em estranhos, essa resposta é mais fraca, mostrando que a familiaridade e a conexão social desempenham um papel nesse fenômeno curioso. Pessoal, os mesmos pesquisadores que estudaram a relação entre respiração, termorregulação e bocejo contagioso realizaram experimentos fascinantes sobre esse comportamento. Eles descobriram que a maneira como respiramos pode influenciar se bocejamos ou não após ver outra pessoa bocejando. Por exemplo, quando os participantes foram instruídos a respirar pela boca, 48% deles bocejaram ao ver outros bocejando. No entanto, quando orientados a respirar apenas pelo nariz, de forma mais natural e controlada, nenhum dos participantes apresentou bocejos contagiosos. Além disso, os pesquisadores também exploraram a teoria da termorregulação, aplicando bolsas de temperatura na testa dos participantes enquanto assistiam a um vídeo de pessoas bocejando. Ao segurarem uma bolsa morna na testa, o bocejo contagioso ocorreu em 41% dos casos. Quando a bolsa era fria, no entanto, a incidência caiu para apenas 9%. Isso sugere que o bocejo pode ser funcional em relação à temperatura e que está conectado à nossa capacidade de regular a temperatura do cérebro. Você já bocejou e notou que seu animal de estimação, como seu cachorro ou gato, também bocejou logo em seguida? Responda nos comentários se isso já aconteceu com você e seu amigo peludo. Olha que interessante, pessoal. Estudos mostram que chimpanzés, cães, babuínos e lobos também experimentam bocejos contagiosos entre membros do grupo. Só que no caso dos cães, é mais provável que eles bocejam após verem os seus donos bocejarem, em vez de imitarem outro cão. Um estudo investigou esse comportamento envolvendo 29 cães, observando como eles reagiam a humanos bocejando. Para comparar, um grupo de controle foi incluído, onde humanos faziam outros movimentos com a boca que não eram bocejos. O resultado mostrou que quase 73% dos cães bocejaram após ver os humanos bocejando, enquanto o grupo de controle que fez movimentos sem bocejo não influenciou o comportamento dos cães. Isso sugere que o bocejo contagioso pode estreitar o vínculo entre você e seu animal de estimação, talvez ajudando a aumentar a conexão e a coordenação entre vocês. Um estudo publicado na Biology Letters sugere que, como o bocejo modula os níveis de excitação, o contágio do bocejo pode facilitar a comunicação e a interação entre humanos e cães. Outra pesquisa descobriu que os cães são mais propensos a bocejar ao ouvir um bocejo de alguém familiar, como seus donos, em vez de desconhecidos. Isso mostra que os cães não imitam qualquer humano, mas são mais afetados por quem compartilha um vínculo emocional. Embora os pesquisadores ainda não possam tirar conclusões definitivas sobre como o bocejo contagioso funciona nos cães, esses estudos já oferecem evidências de que esse comportamento pode estar ligado à empatia e à conexão emocional entre os animais e seus donos.
Compartilhe os vídeos, faça o bem. A vida de alguém pode mudar também. No canal do Doutor Além do Tra, se envolva.
Espero que você tenha gostado desse tema curioso. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Você é fera!